E lá vamos nós. Olá, você que está acompanhando mais esse episódio do Viajando. Caramba, 2 semanas seguidas, hein? Que doideira. Mas vamos direto para o assunto, porque, como você já viu no título hoje, a gente tem um problema a ser resolvido na igreja. E eu acho que já passou da hora da gente correr atrás de resolver esse problema, que é a autofagia da igreja por causa de política. A igreja, ela não está só se queimando, mas ela está se canibalizando por causa de política. Mais importante do que a forma como o mundo está enxergando a igreja é o que a igreja está fazendo com a própria igreja, é o que um irmão está fazendo contra o outro por causa de política. E pra gente parou de importar o que é que está sendo falado e se tornou mais importante quem está falando. E se quem fala é alguém que faz parte do nosso lado, automaticamente eu tenho que aceitar como verdade. E se essa pessoa não faz parte do meu lado, então não aceito como verdade. E a gente se esqueceu que a nós foi concedido, isso está na Bíblia, palavras do apóstolo Paulo, a nós foi concedido o ministério da reconciliação. E qual que tem que ser a nossa régua moral para conciliação? Qual tem que ser essa liga, né? Qual é a liga que vai ser a ferramenta da igreja para exercer o ministério da reconciliação? Essa liga, ela é a verdade e o amor. O Jesus, ele diz aos seus discípulos que os discípulos dele seriam reconhecidos por amarem uns aos outros. Então, se nós não nos amamos como os discípulos de Jesus, nós não somos discípulos de Jesus. E a pessoa está do outro lado político por causa de N motivos que ela venha a ter, não significa que essa pessoa não seja também um discípulo de Jesus. E não me dá o direito de não amá-la, não me dá o direito de atacá-la, não me dá o direito de ser infantil com postagem com indireta em rede social. Tem gente que eu vejo nas redes sociais que vive, talvez nem viva, mas a impressão que dá por causa do tanto de postagem que faz com indireta sobre política, dá a impressão que tem uma vida amargurada e que o amor não tem mais espaço dentro daquela pessoa. E essa autofagia, né, esse canibalismo que a igreja tem consigo mesma, está destruindo a comunhão entre os irmãos. Isso está destruindo a comunhão entre os irmãos. E eu vou tocar em alguns assuntos específicos aqui, que eu espero que você tenha maturidade para entender do que eu estou falando aqui. É importante a gente ter maturidade para entender algumas coisas como algo a ser dito, que precisa ser dito, e não como um ataque pessoal. Eu tenho um aluno que ele tem certo trânsito dentro dos meios políticos, e esse meu aluno, ele cansou de ver políticos que a gente vê brigando nas redes sociais, se abraçando nos bastidores, né? E ele falou uma coisa pra mim essa semana, uma frase pra mim essa semana, que eu acho que é uma frase que se encaixa muito bem aqui. Ele falou o seguinte, quem tem lado somos nós. Esses caras não têm lado. Esses caras, eles são fluidos, né? Eles seguem o fluxo do rio. Todos eles, todos. Não pense que tem Messias, não tem Messias. Não pense que tem escolhido de Deus, não tem escolhido de Deus. Não pense que tem alguém que se aproxima dos nossos valores, porque não tem. Esses caras não fazem isso. O mesmo verso bíblico que o Bolsonaro utilizou em campanha desde 2018 é o verso bíblico que o Lula utilizou em campanha também contra o Fernando Henrique lá em 98. É o mesmo. Esses caras, eles não têm lado. Essa que é a realidade. Então, nós como igreja, nós precisamos ter o nosso lado. E o nosso lado não é um lado político. O lado da igreja não é um lado político. Nós somos cidadãos e nós temos que ter, sim, voz, politicamente falando. Então, você tem que ter as suas opiniões, lógico. Você tem que ter as suas opções de voto, tudo bem. Mas você não pode colocar a sua devoção a um político acima da sua devoção a Jesus. A gente está confundindo cristianismo com direitismo. A gente está confundindo a gente está confundindo Cristo, o Messias de Deus, como Jair, o Messias de Deus. A gente tem que parar com essas confusões. A gente tem que parar com isso. Parar com a idolatria. Isso é idolatria. Isso é idolatria política. Qual é o ganho que a igreja tem de, a essa altura do campeonato, ficar comprando briga por um inelegível, um cara que está inelegível? Não tem ganho político nenhum. Quem tem ganho político são os caras que financiam. Esses caras sim têm ganho político de ficar comprando essa briga. Então, Silas Malafaia da vida, André Valadão da vida, eles realmente têm ganho político nisso. Mas você que levanta cedo para ir trabalhar todo dia, você não tem ganho nenhum, você está sendo usado como massa de manobra. Você que levanta todo, repito, você que acorda cedo para trabalhar, você que bate cartão, você que, se ficar sem trabalhar um mês, suas contas vão atrasar, você está sendo usado como massa de manobra. Não interessa qual lado você está defendendo, você está sendo usado como massa de manobra, falo sem medo de errar. Medo nenhum de errar. Tá sendo usado como massa de manobra. E aí, eu quero comentar algumas coisas mais específicas, porque eu não gosto de ser vago aqui na minha fala, né? E eu gostaria de comentar algumas coisas mais específicas dentro do que eu vi nesses dias, nessa semana, entre o podcast de semana passada e esse de agora. Eu vi, por exemplo, uma postagem de uma pessoa de um círculo... Duas pessoas, na verdade, postaram isso. Que eu vi, né? Muita gente postou, mas que eu vi foram duas pessoas do meu círculo mais próximo. Postaram a seguinte fala. Eu vou até dar play nessa fala aqui, para você que não ouviu, poder ouvir o que, que é que o Lula falou e o que, que é que essas pessoas estavam criticando. As pessoas estavam fazendo postagem de uma forma muito agressiva, no sentido de, tipo assim, ó, tá vendo, você que votou no Lula, é isso que você tava defendendo. Então nós vamos ouvir a fala do Lula aqui, e depois eu quero comentar essa fala pra gente entender o nível de loucura que a igreja tá. Então eu vou dar play aqui na fala do Lula, e aí eu já vou comentar. Ouve, por favor, aqui o que, que o Lula disse. Vamos lá.
Troco a minha dignidade pela falsidade. E quero dizer para vocês que eu sou favorável à criação do Estado palestino livre e soberano. Que possa esse Estado palestino viver em harmonia com o Estado de Israel. E quero dizer mais. O que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças.
Vamos lá. Essa foi a fala do Lula, e eu vi muita gente dos círculos de igreja criticando essa fala do Lula e com posts bem agressivos, né? Como eu falei, né? Falando, é isso que você tá defendendo, se você votou no Lula e não se arrependeu, olha o tipo de gente que você tá defendendo. E eu gostaria de saber, com sinceridade, o que é que tem de errado nessa fala? O que é que tem de errado uma pessoa se posicionar contra o fim de uma guerra? Aliás, a favor do fim de uma guerra. O que é que tem de errado uma pessoa se posicionar falando, eu quero o fim de uma guerra? Nós, como cristãos, pensa como cristão aqui, tá? Se você não tem mais dificuldade de pensar como cristão, eu peço para você ativar seu modo cristão agora para pensar nessa fala. Nós, como cristãos, por que que é errado para nós uma fala como essa pedindo o fim da guerra? Por que é errado para nós a fala do Lula que diz, eu sou a favor da criação de um Estado palestino, livre e soberano, que viva em harmonia com Israel. Tô repetindo Lula ipsis literis aqui. Você acabou de ouvir. Que vive em harmonia com Israel. O que é que tem de errado nessa fala, gente? O que é que tem de errado sobre o Lula se manifestar dizendo que o que está acontecendo é uma atrocidade porque estão morrendo crianças e mulheres? Isso é um fato. Estão morrendo crianças e mulheres. É um dado. É um dado que desde outubro já morreram mais de 25 mil mulheres e crianças em Gaza. Isso é um dado. Você, é uma questão factual. Você não pode brigar com um dado. Você pode ter sua própria opinião, mas não... Você não pode ter seus próprios fatos. Isso é um dado. Quem me conhece sabe muito bem que eu não sou contra Israel. Eu não sou contra a existência de Israel. Mas o que Israel está fazendo em Gaza é genocídio. O Tribunal Internacional Penal de Haia tem 5 definições de genocídio. E Israel está fazendo todas as 5 que Haia define como genocídio. O que está acontecendo lá é genocídio. É fato que é um genocídio. Na primeira fala do Lula, na Etiópia, quando ele compara o que está acontecendo ao Holocausto, ele erra e erra feio. Erra feio. Erra assim, um erro grotesco. Não é como o Holocausto. O Holocausto foi uma máquina industrial de genocídio. Mas o Holocausto não foi o único genocídio que aconteceu na história da Terra. Aqui no Brasil mesmo a gente pode citar 2. Teve o genocídio indígena na colonização, teve o genocídio negro desde a escravidão. Então, não foi, o Holocausto obviamente não foi o único genocídio. E o que acontece em Gaza não é o Holocausto, mas é um genocídio. É um genocídio. Aconteceu, você que não acompanha as notícias, eu só vou dar 2 exemplos aqui de coisas que Israel tem feito. Por exemplo, Israel tem comunicado para o povo de Gaza, saiam da região A, vão para a região B, porque nós vamos atacar a região A. Aí o povo vai para a região B e Israel bombardeava a região B, para onde o povo havia ido. E aí teve outra situação que Israel soltou um comunicado, saiam da região X porque nós vamos atacar na região X, mas Israel cortou a comunicação da Palestina, então o comunicado não chegou ao povo. E desse jeito, Israel tem matado mulheres e crianças. É um fato, você não pode combater um fato. Então, não é comparável ao Holocausto? Não é comparável ao Holocausto. Mas também é um genocídio. Então, assim, o que tem de errado a fala do presidente Lula ser uma fala contra o que está acontecendo lá? Nós, como cristãos, realmente é bom para nós que mulheres e crianças estejam morrendo? Independente da etnia delas, eu não tô falando só de mulheres e crianças palestinas, tá? Mas é bom pra gente isso? É algum ganho pra nós como igreja? Não, gente. Não é. E faço mais um adendo aqui, já que eu citei o Holocausto. Quando o Holocausto estava acontecendo, o mundo inteiro tratava o Holocausto como uma possibilidade. Quando alguém acusava, falava assim, ó, Israel tá cometendo um genocídio contra os judeus, tá acontecendo o Holocausto. A reação do mundo era tipo assim, ah, não sei se é isso que tá acontecendo, né? Na guerra morre gente, né? E aí o mundo ficou chocado quando a guerra acabou, e aí tinha as provas do genocídio contra os judeus. Aí tinha as provas que essas pessoas haviam morrido, não só judeus, mas povos não arianos em geral, em sua maioria judeus, mas o genocídio, o holocausto aconteceu, e só depois do fim da guerra que o mundo foi reconhecer que aconteceu um holocausto. Então, olhar hoje para trás e falar o holocausto aconteceu, porque tem uma galera que fala que não aconteceu, tá? Tem uma galera que nega o holocausto. Mas olhar hoje para trás e falar o holocausto não aconteceu é fácil. Usar o retrovisor da história para falar isso é fácil. Agora, para denunciar um genocídio quando ele acontece, aí sim você precisa de coragem. Você precisa de coragem para fazer isso. E nós, como igreja, nós não podemos ser a favor do que está acontecendo ali. Nós, como igrejas, nós somos o povo da paz, o povo do amor, o povo da reconciliação. E eu tô falando da Bíblia aqui. Você quer debater isso, você vai debater com a Bíblia. E nós, como esse povo, nós temos também que ser favoráveis à paz em Israel, e à paz na Palestina, e à paz no Oriente Médio, e à paz em todos os outros lugares onde acontecem guerras frequentemente. Eu tô falando da Nigéria, eu tô falando de Burkina Faso, eu tô falando da Ucrânia, eu tô falando da Rússia, eu tô falando de todos esses lugares. Nós, como cristãos, temos que ser a favor da paz. Nós, como cristãos, temos que ser contra a guerra. Eu acho que é tão óbvio isso que eu me sinto idiota tendo que falar isso. É tão óbvio que eu realmente me sinto idiota tendo que falar o óbvio aqui. E aí, no meio dessa loucura, duas pessoas também, duas pessoas as mesmas, desse meu círculo mais próximo, postaram lá fizeram uma repostagem de uma postagem do deputado Gustavo Geyer. Deixa eu só abrir um parênteses antes de falar da postagem. Eu acho assim que a gente tem que tomar muito cuidado no tipo de gente que a gente reposta. Gustavo Geyer é um cara assim que é inexplicável. O cara foi preso dirigindo bêbado. O Gustavo Geyer, ele foi acusado de homicídio. Ele, uma vez na Jovem Pan, ele foi abertamente racista, que até pra Jovem Pan, até pros comentaristas da Jovem Pan, foi tipo assim, ô, calma aí, cara. Você pode pesquisar isso aí. Ele falando lá no programa Morning Show da Jovem Pan, Gustavo Geyer sendo racista, até pros padrões do pessoal da Jovem Pan. Gustavo Geyer, que tem um irmão assassino. O irmão do Gustavo Geyer assassinou um cara. Então, esse cara que o pessoal tava repostando, já começa daí, e que é o conservador, inclusive, né? Esse cara é o conservador. Mas, repostagem do Gustavo Geyer, e a repostagem falava assim, se o judeu Albert Einstein visse a fala do presidente Lula, e aí meio assim falando que o Einstein iria ver que a burrice de quem defende o que o Lula falou e tarará, tarará, né? Postagem do jeito que a igreja tem feito, que é se agredindo os irmãos, agredindo quem pensa diferente, quem vota diferente. E, cara, você repostar Gustavo Geyer já é ruim. Mas você repostar Albert Einstein falando que o Albert Einstein diria isso, mano, é um golaço contra. É um gol contra de bicicleta. O Einstein era judeu, mas o Einstein era a favor da libertação palestina. O Einstein ele escreveu uma carta muito famosa, inclusive, né? Que quem quer citar Einstein me surpreende não saber disso, né? Mas o Einstein, ele escreveu uma carta pro New York Times na época, que era um manifesto a favor da libertação palestina. Agora a gente vai falar que o Einstein, o judeu Einstein, era antissemita? A gente vai falar que o Einstein era contra os judeus? Então, assim, a gente precisa ter um pouquinho de raciocínio nesse sentido, de falar, peraí, gente, o que o Lula criticou ali foi uma política de governo do extremista Benjamin Netanyahu, não foi uma crítica aos judeus. Tem que fazer um malabarismo muito grande para acreditar nisso. Mas, Voltando aqui para a igreja, então, olha só que loucura. A gente pegou uma fala que é contra a guerra, uma fala que é contra a morte de mulheres e crianças, e a gente problematizou isso para praticar autofagia, para se canibalizar, para começar a falar, tá vendo? Você que votou nesse cara aqui, olha o tipo de coisa que você tá defendendo, o que não faz nem lógica, inclusive, porque a fala não tem nenhum absurdo. Então, assim, essa dicotomia que a igreja tá vivendo é um discurso que foi criado por gente que tá interessada na dicotomia. Essa polarização, ela é um discurso criado por quem tá interessado na polarização. Essa coisa de que só tem dois lados, e você tem que, sabe, e você tem que se posicionar. Cara, eu me posiciono, e eu tô me posicionando aqui. Eu tô me posicionando aqui. Só que se a gente se posiciona minimamente contra aquilo que um lado se posiciona, a gente já é jogado diretamente pro outro lado. Se eu critico minimamente o que o bolsonarismo acredita, na mesma hora eu viro comunista. Ou se eu critico minimamente o que o Lula acredita, na mesma hora eu viro bolsominion. Essa polarização, essa dicotomia, ela só interessa para quem criou esse ambiente. E você está sendo usado como massa de manobra se você compra essa conversa. Não existem só dois lados. Não existem só dois lados. A política, ela é muito diferente disso. Muito diferente disso. A gente às vezes acha que ser de centro é uma coisa ruim, inclusive. Porque foi criado essa ideia, né? Ó, quem é de centro é uma coisa ruim. Mas assim, não tô falando sobre o centrão político, porque eu não vou defender político aqui, hein? Mas você ser uma pessoa centrada, você ser uma pessoa que observa propostas, imagina que você é um deputado, e você observa propostas, e você a proposta boa você passa e a ruim você não passa, independente de quem criou a proposta, isso é bom. É isso que um cristão de verdade tem que ser. Mas a gente não olha, mais uma vez falando, a gente não olha mais pro que é dito, mas sim pra quem diz. Então, para esses caras, virou isso aí. Vou dar um exemplo para vocês. Lula e Dilma viviam falando que era urgente uma reforma da Previdência. Bolsonaro era presidente, fez a reforma da Previdência, e enquanto a reforma da Previdência estava sendo discutida e depois de aprovada, inclusive, toda a esquerda bateu muito na questão da reforma da Previdência, que eles tanto falavam que eram a favor. Entendeu? Então, esse tipo de coisa não pode acontecer com quem é cristão, cara. E eu falo isso aqui pra vocês por quê? Porque quem me acompanha aqui já sabe que eu não votei no Bolsonaro, votei no Lula. E eu digo com tranquilidade aqui, Lula não me representa. Eu não votei no Lula porque eu amo o Lula. O Lula não é representante dos cristãos. O Lula colocou, e mais uma vez repetindo a frase do meu aluno, que quem tem lado é a gente. O Lula colocou na PGR Paulo Gonet. Paulo Gonet era a primeira opção do Bolsonaro. Foram os filhos do Bolsonaro que convenceram ele depois a colocar o Augusto Aras. Entendeu? Inclusive o Augusto Aras, que era contra a Lava Jato, por exemplo. E aí o Bolsonaro foi lá e colocou o Augusto Aras. E aí, agora o Lula coloca o Paulo Gonet, que era a primeira opção do Bolsonaro. O ministro da Defesa do Lula, o José Múcio Monteiro. O Múcio, que é abertamente amigo pessoal do Bolsonaro. Amigo pessoal, todo mundo sabe. É fácil você perceber isso e você achar na internet falas dos dois trocando carinhos, né? O Múcio é o ministro da Defesa do Lula. Entendeu? O Lula tem uma relação de que ele viveu, ele criticou muitas vezes nas eleições. Ah, quem manda no Brasil é o presidente do Congresso. E adivinha quem tá mandando no Brasil hoje? Arthur Lira, presidente do Congresso. E se o Lira não eleger o sucessor dele, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas se o Lira, na verdade, eleger o sucessor dele no Congresso, e pô, o cara tem muita chance, boa chance de conseguir eleger o sucessor, já é certo que o Lira vai ser o ministro da Saúde. Isso é um escárnio. O Lula colocar o advogado pessoal dele, o Zanin, no STF, é um escárnio. O Lula colocar o Dino no STF é um escárnio. Colocar um amigo pessoal, um político de carreira. É um escárnio. É um escárnio. Mas quem que aprovou esses caras também? Foram os deputados, senadores conservadores. Porque o Senado, ele é de uma maioria esmagadora de conservadores. E se eles quisessem que não passasse, não passava também. Então, não pense você que eu acho que tá bom. Não tá bom. Mas eu não sou louco também. Não me arrependo nem um pouco. Não me arrependo nem um pouco do meu voto. Não tá bom, mas eu não sou louco. Mas voltando ao foco aqui, nós como cristãos precisamos parar de comprar briga política acima da nossa briga maior, que é contra principados e potestades. Nós precisamos parar de praticar esse canibalismo conosco, sabe? Nós estamos nos agredindo o tempo todo e estamos transformando a igreja em um ambiente hostil. A igreja está sendo um ambiente hostil. Dentro da igreja, uma pessoa se chegar uma pessoa dentro da igreja hoje que é de esquerda, o ambiente vai ser hostil para ela. Isso é triste, cara. A gente tem que enxergar a esquerda como um campo missionário. Como um campo missionário, não como inimigo. Porque o ambiente não pode ser hostil. O nosso ministério é o da reconciliação, repito. Nós precisamos parar de praticar essa autofagia. Eu não sei aonde nós vamos parar. Eu não sei como nós vamos parar, mas nós precisamos parar com isso. Nós estamos em ano de eleição. Eu tô chocado que a gente ainda tá vivendo a mesma loucura. Tinha parado. Ano passado eu senti que tinha diminuído, mas tá voltando, gente. Estamos voltando para a mesma loucura. Pelo amor de Deus, gente. Vamos virar a página. Vamos crescer. Vamos crescer espiritualmente. Sabe? Vamos crescer em conhecimento de Bíblia. Vamos parar de replicar postagem de quem nem crente é. Vamos parar de replicar postagem de quem não entende nada de Bíblia como se fossem nossos defensores. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Isso não tá certo. Vamos parar de ataquezinho, indiretinha. Isso é infantil. Isso é coisa de criança. Nós não somos crianças. Nós não somos meninos. Vou parafrasear o apóstolo Paulo novamente aqui. Quando eu era menino, beleza, eu fazia coisas de meninos. Mas agora que eu sou homem, eu faço coisas de homem. Agora que eu sou adulto, eu faço coisas de adulto. Então assim, deixa essas indiretinhas pra quem tá na meninice espiritual. E se você tá fazendo isso, saiba, você tá de meninice espiritual. Nós precisamos encontrar um caminho para pacificar a igreja primeiro e depois a igreja exercer o ministério da conciliação a ponto de pacificar o nosso país. Eu acredito que nós podemos fazer isso. Você que está me ouvindo, que chegou até aqui e pensa diferente de mim politicamente, saiba de uma coisa: eu acredito em você. Eu acredito em você como igreja. Você é meu irmão em Cristo e eu te amo. Eu acredito que juntos, você que pensa diferente de mim, você que vota diferente de mim, eu acredito que juntos nós vamos unir o nosso país de novo. Você consegue fazer isso comigo?